Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Eu sou a Fátima Santos Costa. Mais um olázinho nesta terça-feira, dia 28 de novembro. Estou aqui, como sempre, com o Luís Albuquerque.
Olá, Fátima. Olá aos nossos ouvintes. E, Fátima, hoje no nosso programa temos que falar de Marte.
Ah, sim?
Porque hoje é o dia do planeta vermelho.
Sim, mas temos mais coisas. Também vamos assinalar que novembro é o mês dedicado aos bebés prematuros e para isso vamos ter connosco a Associação Os Francisquinhos e a nossa Cristina Almeida, que nos vão falar sobre as questões relacionadas com a prematuridade dos bebés. Ou não estivéssemos neste mês, que é dedicado a sensibilizar para as questões da prematuridade em bebés e que se decidiu chamar de Novembro Roxo. Mas teremos também connosco a Yanara Mota Pinto, a nossa vogal dos Pelos da Cultura, Turismo e Cidadania, que nos irá trazer notícias sobre o que a Junta de Freguesia de Belém está a promover para este mês.
E porque o nosso programa não se faz só com entrevistas, teremos ainda espaço para a música, que hoje será fundamentalmente dedicada ao planeta Marte. E já temos connosco a doutora Cristina Almeida. Olá,
olá.
Boa tarde, bem-vinda mais uma vez.
Obrigada.
Sempre um gosto enorme em tê-la aqui. E então, hoje vamos falar...
Exatamente, vamos falar sobre os bebês prematuros. Uhum. Eu não podia deixar acabar o mês de novembro, que é o mês roxo, ou o mês lilás, que é uma chamada de atenção sobre os bebês que nascem antes do tempo, os bebês prematuros. E é roxo porquê? Porque o roxo é uma cor que simboliza a sensibilidade e a individualidade que estes bebês têm. Pronto, são bebês muito sensíveis, uns bebês, entre aspas, muito individualistas, muito sozinhos. E então decidiu-se, então, a OMS decidiu pôr o mês roxo para comemorar e chamar a atenção destes bebês. Ter a ideia que nascem cada ano no mundo 15 milhões de bebês prematuros. 15 milhões.
É muito.
Pronto. Quanto mais pobre, entre aspas, é o país, mais a taxa de incidência dos bebês prematuros. Então, o que é um bebê prematuro? Um bebê prematuro, nós sabemos que uma gravidez tem uma duração de, normalmente, até 38, 40 semanas. Os bebês que nascem antes das 37 semanas são bebês prematuros, por isso... Atenção, nós vamos dividir estas 37 semanas em duas metades, entre aspas. Temos os bebês, pronto, o parto, não, digamos, a expulsão antes das 22 semanas, nós vamos dizer que é um aborto, ok? E entre as 22 e as 36 semanas e 6 dias, atenção, 37, então será um parto prematuro, é um bebê prematuro. Temos em mente que a prematuridade é a causa mais frequente de morte do recém-nascido e é a segunda causa de morte nos bebês nas crianças pequenas até os 5 anos de idade. Por isso, a prematuridade é um bocadinho, entre aspas, pode matar.
Porque esses bebês são...
Exatamente. E nós muitas vezes dizemos assim, é um prematuro, é um bebê pequeno. Não, o prematuro, para além de ser um bebê pequeno, é um bebê que é imaturo. É um bebê que está sujeito a muitas complicações devido a ter uma imaturidade tanto dos órgãos, do pulmão, do aparelho digestivo, pronto, do rim. Há uma imaturidade e há também uma imaturidade do sistema neurológico. Por isso, o desenvolvimento neurológico está afetado, está condicionado. Por isso, a maior parte das paralisias cerebrais que os bebês têm, muitas vezes são devidas à prematuridade. O que é que eu posso dizer sobre... sobre, pronto, nós classificamos os prematuros, pronto, estávamos a falar das 22 semanas e das 36, não é a mesma coisa um bebê prematuro com 28 semanas nascer que um bebê prematuro com 36. Por isso, o das 36 é um bebê mais maduro. Por isso, temos os grandes prematuros, que são os bebês que nascem antes das 28 semanas. Depois temos os prematuros intermédios, que vão das 28 às 34. E depois, das 34 às 37, temos os prematuros tardios. Então, que fatores de risco podemos ter que a grávida, pronto, a tal sala que vocês já estão habituados, eu tenho uma sala de espera cheia de grávidas, qual é que é a grávida que tem o perfil, entre aspas, mas isto não é para assustar, claro. É só para um bocadinho identificar, exemplificar um bocadinho. Por isso, quem é que tem risco de ter um parto prematuro? A idade da mulher tem influência, por isso, mulheres muito jovens, abaixo dos 20 anos, e mulheres já com uma certa idade, entre aspas, acima dos 35. Pronto, estes dois picos da idade fértil podem ter mais risco de ter bebês prematuros. Mulheres muito magras, aquelas mulheres magríssimas, quase anoréxicas também, e ao contrário também, as obesas, as grávidas obesas também. Mulheres que são hipertensas, mulheres que lá vamos buscar a pré-eclâmpsia que falámos do outro dia, pré-eclâmpsia, por isso com valores tensionais alterados, mulheres obesas, pré-eclâmpsia, diabéticas, mulheres que fizeram alguma intervenção no colo do útero, por isso que têm patologia ginecológica e têm um colo do útero que tem às vezes um comprimento um bocadinho mais pequeno que o normal, esse colo pode ceder com o peso da gravidez e pode dar um parto prematuro. Mulheres que fumam. Temos a ideia que está uma proporção direta entre a quantidade de tabaco que fumam e o número de cigarros. Quanto mais cigarros fumam, não é só fumadora e pronto, não. Quanto mais, maior o risco de ter um parto prematuro. E também, falando também de outras drogas, mulheres que consomem cocaína, heroína, pronto, mulheres de uma classe social um bocadinho mais baixa. Porquê? Porque se calhar às vezes a condição de higiene não será a melhor, às vezes não bebem suficientemente água, há infecções urinárias, há infecções vaginais, e tudo isso dá um ambiente que proporciona a ameaça de parto prematuro. Pronto, isto é o perfil da mulher que pode ter um parto prematuro, da grávida que pode ter um parto prematuro. E também chamar a atenção a uma coisa: gravidezes muito seguidas, uma mulher que engravida e que quando o bebê tem 2 meses já está grávida outra vez, pode levar a um parto prematuro. Pronto, esses são os fatores que realmente podem
interferir, não é?
Interferir, sim. Pronto, o prematuro então é um bebê que, é pequenininho. Não senhor, é pequenininho, mas para além de ser pequenininho é imaturo. Por isso, muitas vezes ele pode não ter a reserva suficiente para nascer por via vaginal, porque acaba para suportar um trabalho de parto, porque o trabalho de parto para eles é um stress. Então, muitas vezes tem que ser uma cesariana para depois tirar de uma maneira menos traumática possível. Uhum. Nós tiramos o bebê prematuro e pomos para ir da barriga da mãe à marquesa onde o neonatologista está à espera. Nós o pomos num saco de plástico, por isso fica embrulhado. Eu tiro, ponho num saco de plástico, fecho. E sou eu que vou levar à mesa para ser vista, porque não pode haver diferenças de temperatura. Pronto, eles são muito, muito, muito frágeis.
Nós estávamos aqui a fazer uma cara de espanto, porque não imaginava, não é?
Sim,
e não estava a perceber o porquê do saco de plástico, também confesso.
Pronto, são bebês frágeis. E então qual é que é o aspecto de um bebê prematuro? Pronto, são bebês pequenos, magros, é que são, têm um, têm pouco peso, obviamente, porque são pequeninos, é, têm pouco cabelo, têm uma pele muito esticadinha, muito brilhante, é, muito fininha. Nós conseguimos ver quase a transparência os vasos sanguíneos. É, e depois nascem com pouco músculo. Claro. São bebês que nascem, como nós dizemos, hipotónicos, não... Pronto, nascem espapaçados quase. E são bebês que também não têm gordura, não têm... Pronto, são muito, muito frágeis.
Quando nascem.
Exatamente.
Depois pode mudar.
Mas depois, sim, já vamos. Estou agora a pintar o quadro, mal.
Sim, mal. Depois, mal.
Que é para, pronto, mas que é um impacto. É um impacto. Porque a grávida sonha sempre, ah, o meu bebê, ah, vai nascer mais cedo, ah, até é mais fácil, que às vezes dizem, até é mais fácil.
É mais pequenino.
É mais pequenino, não, dói
não
menos.
Não custa tanto.
É, e depois, pronto, vem aquele bebê quase, pronto, parece um boneco, muito hipotónico, e depois ele tem reflexos que ainda não estão completamente maduros, por isso não conseguem engolir, não conseguem deglutir. É, pronto, não conseguem respirar espontaneamente, por isso o bebê sai e vai para a incubadora.
Para acabar de crescer.
Para acabar, não, exatamente. Pois. E vai fazer na incubadora aquilo que a incubadora uterina não conseguiu fazer. Não é? Nós pomos então este bebê na tal incubadora, que vai ter uma temperatura constante, por isso este bebê não pode ser agredido. É, temperatura constante, com soros, aquele equilíbrio de líquidos também tem que estar tudo ao milímetro. Vai ter oxigênio, vai ter a luz, muitas vezes tem os olhos tapados, vai ter a umidade do ar também adequado, vai ter a prevenção de pronto, pelos soros, vai ter medicamentos, vai ter corticoides, se calhar, para amadurecer o pulmão, antibióticos para evitar a infecção, por isso é um... É, pronto. E tem que ser... Nós entramos numa unidade de neonatologia, vemos que aquilo é um silêncio absoluto, estão lá os bebês com pouca luz, tudo muito, muito, muito calmo, muito calmo. Bom, mas pronto, isto é o quadro do bebê prematuro, mas temos que ter a ideia que muitas, a maioria dos bebês prematuros ultrapassam isso. Uhum. E depois, pronto, aos 2 anos, 3 anos, pronto, acabam por ser bebês como... Já, ah, sim, nasceu prematuro, tudo bem.
Sim, mas está ótimo.
Não há sequelas, a maior parte das vezes, uhum, depende da idade, de gestacional e das interações do parto. Mas é ter a ideia que ter um bebê prematuro implica muitos, muitos, muitos cuidados, mas passado um tempo é um bebê perfeitamente normal, uhum, que é o que nós queremos, uhum, claro, e que é o que a medicina procura.
Pretende, claro. Pronto, enfim, imagino que estes bebés prematuros, este prematuro tipo, que é o mais pequenino de todos, aquele que está muito imaturo em vários aspectos, não só neurológicos como físicos, não é?
Sim, sim.
Para a mãe pode representar um choque, porque como a Cristina dizia, a mãe idealiza sempre, não, idealiza um bebê diferente, não é? E depois ver aquele tão pequenino, com um ar tão frágil, pode ser um choque para a mãe, mas isso depois é ultrapassado também, porque...
Também, porque, pronto, temos depois a equipa de enfermagem, a equipa de psicólogos, isto é um abalo, entre aspas,
eu falei
muito
na mãe,
grande,
mas o resto da família,
sim,
também,
sim,
não é?
Sim, pronto, todos à espera, com roupinhas para um
tamanho
zero,
e
nada.
Estamos um bocadinho como aquela conversa que tivemos com a doutora Cristina, quando eu disse que a minha médica tinha feito o parto de criança, ao contrário, não é? Que tinha já nascido com 5 quilos. Pois. E era completamente o contrário. Também é a mesma coisa das roupas. E não serviam e tal, mas era noutra escala.
E só muito recentemente, enfim, mas antigamente não havia roupa para bebés prematuros.
Não, então, mas agora há lojas para bebés prematuros
preparadas só para isso.
Nós temos as nossas voluntárias do São Francisco, que é um grupo de senhoras espetaculares, uhum, que são voluntárias lá, que fazem roupinhas para bebês, pronto, mínimas. E então, às vezes, quando sabem que vai nascer um bebê pequenino, trazem logo o kit com
já tem lá em
coisas
casa,
de bonecos, quase com um chapeuzinho, com um gorrinho, mãozinhas. Epá, é, pronto, é um trabalho depois em conjunto, porque temos também que amparar os pais, não é? E a família e os irmãos estão à espera do bebê, do nenuco, que afinal não é um nenuco, não é?
Pois.
Mas pronto, é desafiante, mas a maior parte das vezes corre bem.
Corre bem. E hoje em dia a medicina também já está muito mais avançada, desenvolvida, e a taxa de sucesso, de sobrevivência,
sim,
sem sequelas, bebê já é muito maior do que antigamente.
Exatamente. Não? Sim.
Sabes que o meu marido é prematuro, tu conheces-lo? Achas
não,
que ele tem cara de prematuro?
Não, nada. Na parte prematura.
Nasceu com 7 meses. A minha sogra dizia que ele parecia um coelho.
Olha, os coelhos são engraçados quando são pequenos.
Depende.
Sim, ao fofinho. Mas pronto. E é um trabalho de desafio, não é?
É um trabalho de desafio, sim, senhor. Sim, senhor. Mas é gratificante. Depois, às vezes, pronto, um ano depois, dois anos depois,
ver o mesmo bebê, não é?
Vem a mãe trazer-nos: ah, lembras do não sei quanto? Ah, foi, nasceu consigo, não sei o quê. E vem um miúdo perfeitamente normal. Pronto, é desafiante.
Mas depois é gratificante.
Sim. O que eu digo sempre, a obstetrícia é uma especialidade maravilhosa, maravilhosa. Quando corre bem, quando a coisa corre mal, é muito, muito duro.
Claro.
Mas cada vez mais, há mais sucesso na
pandemia. E ainda bem.
Não é? Ainda bem.
Obrigada, doutora Cristina, mais uma vez, por ter estado aqui connosco.
Obrigada pelo convite, é um prazer.
E até
a próxima. Obrigada.
E agora vou fazer uma pergunta.
Aí vais.
Por acaso já ouviu falar da Associação Os Francisquinhos, Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital de São Francisco Xavier, que existe desde 1994? Esta foi a pergunta para os nossos ouvintes. Foi com boa intuação ou não?
Foi, sim.
Achas,
senhora,
que eles perceberam?
Não, eu acho que perceberam todos que era uma pergunta, não é? Sim. E hoje nós convidamos, já vamos perceber porquê, não é?
E porquê é que eu estou a fazer esta pergunta?
Exatamente.
A equipa de suporte da associação é multidisciplinar e inclui uma enfermeira, uma advogada, jurista, fisioterapeuta, terapeuta da fala, psicóloga, técnica superior de educação especial e reabilitação, assistente social, entre outras valências também. E ainda integra, sempre que necessário, grupos de voluntários para a equipa.
É. E por acaso, quem nos está a ouvir sabia que esta associação também tem um programa aqui na nossa rádio. Não deixe de ouvir, já que este programa aborda sempre temas de grande interesse. E então, hoje aqui no nosso Olá Vizinho, temos connosco Fátima Ribeiro, que é fisioterapeuta, não é?
Exato.
E faz parte desta equipa alargada e multidisciplinar da Associação Os Francisquinhos, e que vem em representação da associação. Para contextualizar a nossa conversa que vamos ter já a seguir, nós fomos ao site da associação e, de acordo com a informação que lá está disponível, é mencionado que nascem cada ano cerca de 1000 grandes prematuros em Portugal, que é bastante. Mencionam ainda no site que as taxas de sobrevivência atingem os 80%, isto vai muito ao encontro daquilo que
a doutora Cristina
acabou de falar, não é? Não é? E é uma coisa muito positiva. E que a maioria também fica sem sequelas, exatamente como foi aqui já referido. E é uma excelente notícia. Mas há alguns casos que são um pouco mais complicados. E há ainda um outro aspecto que temos que considerar, que é o facto de que uma percentagem significativa destas crianças são oriundas de classes médias baixa ou de baixo rendimento, onde existem problemas sociais graves. Isto também vai ao encontro daquilo que a Cristina acabou de nos falar, não é?
E por tudo isto, parecer-nos relevante convidarmos então a Fátima para falar sobre as questões relacionadas com os desafios de ter um bebê prematuro. Mas também queremos dar a conhecer a associação. E por isso, começamos por pedir à Fátima que nos explique o que é a Associação Os Francisquinhos. Olá, Fátima. Bem-vinda.
Olá. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite para falarmos sobre a
associação. Não podíamos deixar de vos convidar.
Claro, ainda para mais nossos vizinhos aqui da freguesia.
É um prazer colaborar. Como disseram, efetivamente, a associação foi criada em 1994. Começou a sua intervenção na comunidade em 96. É uma instituição privada, particular de solidariedade social. E foi criada, tal como diz o nome por técnicos do Hospital São Francisco Xavier e por pais de crianças que tinham alguma relação com o Hospital São Francisco Xavier. Na altura em que foi criada, nós percebíamos que existia um grande intervalo de tempo entre o ser diagnosticado ou ser visto algum sinal de alerta e o início do apoio à criança e à família. Uhum. E, portanto, esta instituição foi criada exatamente para ter uma resposta atempada, em tempo útil.
Nesse espaço em que não havia aqui a grande resposta. Apoio, não havia resposta.
Exatamente.
Não.
Seja depois de ter uma alta do hospital, seja, e isto leva-nos a outro assunto que por vezes as pessoas não estão despertas para, seja quando um médico de família ou os pais ou alguém das relações das crianças se apercebem de alguns sinais de alerta. Uhum. Isto quer dizer que as crianças não chegam, nunca chegaram só do hospital após alta, podem ser referenciadas por qualquer pessoa de relação da criança com autorização dos pais. Okay. Pronto, pode ser um centro de saúde, pode ser um centro de acolhimento, uma creche, etc. Pronto, e portanto foi criada exatamente para ter uma resposta atempada e para que as crianças não chegassem só aos serviços de apoio aos 10, 12 meses de idade, que já era por vezes muito tarde, uhum. Já muitas coisas tinham instalado. Outra coisa que eu queria salientar é que a associação, apesar de ter sido constituída por técnicos e pais do São Francisco Xavier, sempre foi autónoma, quer em termos de instalações da sua sede, quer em termos de funcionamento. Portanto, não depende, nem nunca dependeu do Hospital São Francisco Xavier.
Então, esta relação com o hospital é apenas porque...
É a fundação... Claro. É a fundação, uhum. E depois é evidente que se criou um laço
mais forte
com as equipas médicas e de enfermagem. Claro, claro. Pronto, a nossa intervenção é feita só após, no caso de ser referenciado pelo hospital, ou após alta, ou através da consulta de desenvolvimento. É importante perceber que este apoio é dado a nível domicílio.
Isso é ótimo, não é?
Exato. Pois. E o domicílio inclui a casa dos pais ou a casa dos avós, seja onde o bebê passa o seu dia,
tempo,
ou numa creche, ou numa AMA, ou num centro de acolhimento. Portanto, contempla.
É muito excelente.
Exato, exatamente. Uhum. É um apoio que é gratuito para as famílias.
Mais outra boa notícia.
Exato.
Porque pode ajudar aquelas que realmente são mais carenciadas.
Exatamente. Uhum. Não é obrigatório, portanto, é se efetivamente as famílias estiverem interessadas.
Claro.
Depois, esta equipa que referiu foi criada desde o início, é a equipa que dá apoio. Geralmente existe um responsável por cada caso, mas se for necessário, os outros elementos podem entrar enquanto consultores.
Claro.
Em qualquer altura do apoio.
Na verdade, não sei se percebi bem, mas na verdade o que acontece é que há uma técnica ou um técnico responsável por aquele caso.
Exato.
E depois os colegas vão intervindo à medida que forem sendo necessários outro tipo.
Exatamente.
De apoio noutras valências, não é?
Exatamente.
É isso.
O nosso apoio é dentro da faixa etária dos 0 aos 3 anos.
Okay.
Sempre foi e mantém-se. A partir de 2011, nós integramos o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Nem três equipas, na equipa de Lisboa Central Ocidental, que é esta zona, uhum. Que abarca esta zona, e no caso de crianças prematuras, exclusivamente, a equipa de Oeiras e a equipa da Amadora.
Okay. Pronto, já é aqui uma área geográfica bem alargada.
Alargada, sim.
Já reduziu bastante. No início era...
Era muito mais.
Ainda era mais. muito mais, não é?
De repente estava-me aqui a ocorrer uma pergunta. Quantas pessoas... A equipa é composta por quantas pessoas? Porque de repente estou a imaginar, é uma área geográfica grande, tem com certeza muita gente para apoiar. Quantos são?
Nós, diretamente, somos 6 elementos. Depois tem a parte jurídica que... Só pontualmente poderá, quando solicitado, intervir. O que é que acontece? As crianças também têm apoios com frequências diferentes consoante as suas necessidades. Okay. Portanto, estes horários vão sendo geridos consoante as necessidades das crianças e das famílias e também a nossa disponibilidade.
E conseguem gerir isto
sim,
tudo?
Sim, sim.
Sim. Mas não deve ser muito fácil, não?
Nós temos, em média, o nosso protocolo é para darmos apoio mensalmente, em média, okay, entre 60 a 80 crianças.
Ainda é imenso.
Mas vamos gerindo, como digo, há crianças que têm muito menos necessidade e se calhar podemos ver quinzenalmente ou mensalmente porque...
Fazerem maior espaçamento.
Exato, ou porque já tiveram um apoio mais inicial, mais assíduo e agora já estão bem. E, portanto, estão numa questão de follow-up, vigilância. Há outras crianças que recebemos há pouco tempo ou pelas suas características precisam de mais apoio e, portanto, têm uma frequência maior de apoio.
Sim, mas há que saber gerir este vosso tempo, porque mesmo assim é preciso...
Também já são muitos anos.
Pois, também há muita prática já, não é?
Exato.
Fátima, e em relação ao trabalho que fazem de acompanhamento das mães dos bebés prematuros e que destacam, que desafios representa um bebé prematuro e que tipo de ajuda é que os francisquinhos prestam?
Eu acho que já foi parte mais ou menos, mas já... se quiser desenvolver.
Sim. É assim, um bebé prematuro, até por aquilo que a doutora Cristina Almeida referiu, e nós temos, e ela referiu e muito bem, nós não podemos generalizar. Um bebé prematuro, um grande prematuro, não é mesmo, não tem as mesmas características ou necessidades de um bebê que nasceu de 34, 35 semanas, não é? Mas, de uma maneira geral, estes bebês são bebês frágeis pela sua imaturidade. Uma curiosidade é que, mesmo em termos de avaliação de testes médicos, etc., sensivelmente até aos 2 anos de idade, nós olhamos à idade real, que tem a ver com a data de nascimento da criança, e à idade corrigida, ou seja, vamos retirar à idade real da criança as semanas que faltaram até completar as 40 semanas. Pois. Isto porquê? Para permitir ao bebê respeitar o bebê na sua imaturidade cerebral. Sensivelmente até aos 2 anos, portanto. É um bebê, e realmente aquilo que a Fátima disse há bocadinho, os cuidados médicos, as condições médicas, as características das unidades hospitalares, a formação médica, a enfermagem de todas as pessoas, evoluiu brutalmente. Mas efetivamente nós temos que perceber que um hospital é sempre um local inóspito. Não é a nossa casa. E portanto, uma das coisas em que nós temos que ter sempre muita atenção é a questão da vinculação pais, bebês, efetivamente aquela relação que quando o bebê nasce de termo e tudo corre bem, se faz rapidamente.
Aquela aproximação que se pode fazer
rapidamente
à mãe e que estando numa incubadora. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Os médicos e enfermeiros esforçam-se e dão tempos, sempre que o bebê permite, dão tempos aos pais para estarem com o bebê, dependendo das características e da fragilidade do bebê, mas efetivamente até os próprios pais não tornam o seu espaço. E depois entra outra coisa que é a questão de há um sonho, há um bebê que foi sonhado. Há um bebê que nasce antes do tempo, que não tem muito a ver com aquilo que foi
idealizado, não é?
Um bebê muito frágil, que as pessoas têm imenso medo de fazer alguma coisa que possa ainda prejudicar mais o bebê. Um bebê que quando nós mexemos pode acionar uma série de máquinas tudo a apitar.
Alarmes,
tudo. E tudo isto...
É muito assustador para os pais, não é?
Tudo isto perturba realmente esta ligação. Depois, são bebês que têm, mesmo depois, quando regressam a casa, alterações dos padrões posturais, alterações da força muscular e do tónus, como
hipotonia,
disse.
Hipotonia, que falava.
Exatamente. Alterações dos ciclos de sono, dormem de dia e não dormem à noite. Há uma maior irritabilidade, uma dificuldade em se autorregularem. Há também uma menor capacidade de concentração, por exemplo, quando tentamos já nas brincadeiras, porque o bebê aprende através do brincar, do relacionar-se com o adulto, mas também do brincar, há uma dificuldade de concentração, um tempo de concentração muito pequenino, o que significa que temos ali algumas dificuldades para a aquisição de competências, dificuldade em termos de alimentação, maior fragilidade a nível respiratório, portanto, é um bebê que temos de ter mais cuidados, não levar tanto. Mas isto é uma generalização, não quer dizer que todos os bebês sejam assim, não é? Pronto, e o que nós vamos tentar fazer primeiro é avaliar a família, as necessidades, as preocupações, a forma de estar da família com aquela criança. Vamos avaliar a criança e, tendo em conta que existem, podemos ter duas situações. Um bebê que aparentemente não tem sequelas e que o nosso papel é mais de prevenção, porque nós sabemos que há alguns aspectos que são mais frequentes sucederem com bebês prematuros decorrentes da sua imaturidade e da sua sobreproteção pela família, por toda a gente que reúne aqueles que está à volta daqueles bebês, e que essa sobreproteção por vezes pode ser bastante negativa, nomeadamente a nível emocional. Portanto, temos esses bebês que efetivamente, aparentemente, não têm sequelas e que nós vamos tentar prevenir questões como dificuldades na relação, dificuldades de atenção, concentração, a nível de fala. E depois temos aqueles bebês que nós já sabemos, ou porque foram grandes prematuros e a nível de parto ou posteriormente, ou existiram determinadas intercorrências que
portanto,
levaram...
Já há problemáticas instaladas.
Já há problemáticas instaladas. Nós aí vamos, efetivamente, trabalhar, não só nós diretamente com o bebê, mas isto que é fundamental é... Vamos passar estratégias aos pais ou aos cuidadores.
Saber lidar depois, não é?
Exato, porque como eu digo, podem ser crianças que estão no centro de acolhimento, que nem sequer estão com os pais, não é?
Pois, pois.
Portanto, vamos passar estratégias às pessoas que estão mais tempo com o bebê, que podem usufruir dos tempos bons do bebê, porque toda a gente sabe que o bebê não está sempre bem.
Claro.
Pode perfeitamente acontecer, acontece muitas vezes, nós vamos lá um dia, à hora marcada, e o bebê está com uma birra enorme, ou está com fome, ou está com sono e não dá para fazer nada.
Não dá para passar estratégias nenhumas.
Não dá para trabalhar diretamente. Pois. E, portanto, se os pais tiverem com eles os conhecimentos necessários como lidar com o bebê em cada uma das atividades, nomeadamente, e é muito importante, não são exercícios com materiais fantásticos, não.
Nós não é preciso coisas muito complicadas, hein?
Nós tentamos aproveitar os materiais que existem em casa, até por uma forma dos pais se sentirem valorizados. Nós temos, eu no hospital tinha aqueles aparelhos todos, tinham aquelas pessoas técnicas todos. Agora estamos em casa, será que temos capacidade? Sim, efetivamente, com aquilo que temos em casa, coisas simples como almofadas, toalhas, rolos, etc. E com algumas ajudas que a associação pode, algumas ajudas técnicas pode facultar, os pais sentem-se valorizados.
Capazes.
Capazes para efetivamente dar apoio àquela criança.
Porque isso é muito importante para os pais sentirem.
Muito. É das. Os pais, quando vêm, lá está, aquela criança esteve tão protegida no ambiente hospitalar que efetivamente os pais, quando lhes é dito que vão ter alta, há um misto de alegria
e de pânico.
Exatamente.
E agora vai sair do hospital e como é que vai ser?
Exato, este bebê não vai estar vigiado por técnicos. Pois. E, portanto, o nosso papel é importante porque se ainda por cima for feita esta ponte logo do hospital para a equipa, significa que os pais saem sabendo que existem técnicos que
dar esse apoio,
né? Chegam
não
a casa
sozinhos,
e dão apoio.
Não, é? Não estão sozinhos.
Exatamente, exatamente.
Sim, mas esse aspecto da valorização e da credibilização.
Sim,
não é?
Sim,
fortalecimento.
Exato. Sim. Empowerment.
Exatamente.
Chegar aqui à palavra bonita.
Fátima, já estás a falar inglês e tudo.
Ainda estamos aqui na primeira metade do programa.
Exato.
Mas é extremamente importante realmente para os pais sentirem que são capazes. Pais, os cuidadores, podem ser os pais biológicos, podem ser pais adotivos, imagino.
E depois, posteriormente, quando a criança integra a creche, uma creche ou uma ama,
os próprios técnicos também,
também se deslocam, claro, e passam essas estratégias.
É excelente.
Muito bem. Acho que
temos se calhar a terminar. Eu só gostava que...
Não, antes de terminar, até pedir à Fátima que nos diga onde é que se localiza, porque muita gente aqui nesta freguesia
é
pode não saber.
Há pessoas onde com é que certeza está esta conhecem associação, a associação, deve haver imensas pessoas, sim, não é? Mas há outros que se calhar, outras se calhar que nunca ouviram falar. Eu queria só perguntar: acha que tem havido mais bebés prematuros ou não?
Vai havendo cada vez mais bebés prematuros e bebés que sobrevivem.
Pronto, isso muito, muito contrabalançado e com uma nota muito positiva. Sim.
Exato, exato, exato.
Há mais prematuros, mas também há uma taxa de...
E com maior qualidade de vida. Que é uma das coisas que nós trabalhamos, é a promoção de uma maior qualidade de vida.
Pois, esse é o vosso trabalho é absolutamente direcionado para esse aspecto.
Exatamente, exatamente.
E parabéns.
Obrigada.
Então, onde é que fica esta associação? Para quem possa precisar?
A associação fica na Rua Gonçalves Zarco.
Aqui em Belém.
Exato, número 15, ao lado da Polícia Judiciária Militar.
Ok.
Está um bocadinho escondida, porque são duas casas de madeira no meio de um jardim. Mas é uma questão de procurar.
Quem entra é a primeira.
Olha, pronto. Quem entra é logo a primeira.
Exato.
Pronto. E estão aqui já... há imenso tempo, não é?
Nós estamos aqui, nós estivemos primeiro em Caselas, umas instalações cedidas pela Junta de Freguesia de Caselas.
Belém, de Belém. De Belém.
Caselas é Belém.
Caselas é Belém.
Pronto, pronto.
Sim.
E estamos aqui desde 2004.
Nestas novas instalações.
Nestas novas instalações, exatamente.
Sim, desculpa, Fátima, deixe-me só corrigir. Era São Francisco Xavier na altura.
Ah, pois, se calhar.
Porque Caselas pertencia a São Francisco
Xavier. Deve ter sido antes
da junção,
antes
das,
da junção
freguesias.
Das freguesias. Aí, na zona de Caselas era São Francisco Xavier.
Sim, sim.
Mas agora já é tudo.
Tudo Belém. Tudo Belém. Exato.
Deixou de haver São Francisco, Santa Maria de Belém, é só Belém. Pronto, então.
Muito obrigada, Fátima.
Nós é que
por ter
agradecemos.
Estado connosco e por termos partilhado estas informações sobre a vossa associação.
Muito obrigada. Okay. Obrigada. Do you remember the time when you were a girl from Mars? I don't know if you knew that. Oh, it's deadly playing cards and you were into men cigars. And she never told me her name. I still love you, the girl from Mars. Sitting in a dream these days by the water's edge on a cool summer night. Fireflies and stars in the sky, gentle glowing light from your cigarette. The breeze blowing softly on my face reminds me of something else, something that in my memory's been misplaced. Suddenly all comes.
turned up, but that you were standing over me. When I woke, there was no one there. I still love you, girl, from Mars.
Hoje, como nós já dissemos, só vamos ter músicas que têm a ver com o planeta Marte, não é?
É verdade, e esta agora foi Ash Girl from Mars.
Exatamente. Então, Luísa, costuma dizer-se que as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, não é? E este planeta, Marte, está também ligado à mitologia, à astrologia, para quem acredita, não é? Até porque este nosso fascínio por este planeta vem de há muito tempo. Atualmente, até estamos já a pensar seriamente em nos mudar para lá. As pessoas já devem ter percebido pelas todas as notícias que por aí aparecem. Isto assim que a tecnologia avance e nos permita fazer essa viagem tão longa e podermos vir a instalar colónias em Marte.
Sim, ainda não é para já.
Não é para já. E hoje, realmente, porque é o dia do planeta vermelho, ou seja, do planeta Marte, vamos dedicar uma parte do nosso programa a falar deste planeta. Este dia celebra o lançamento da nave espacial Mariner 4, responsável pela recepção e pelo envio das primeiras fotografias da superfície marciana para a Terra, isto em 1964, sendo que esta foi a primeira nave a fazer uma aproximação bem-sucedida a este planeta, não é?
Sim, senhora. E sabendo também que Marte é um dos 9 planetas do nosso sistema solar e que, como tu disseste, Fátima, sempre povoou o nosso imaginário. É conhecido como o planeta vermelho devido à sua superfície avermelhada por causa da presença de um alto nível de óxido de ferro. Este planeta, que pode ser observado da Terra...
Um bocadinho d'água, que acho não precisa. Está a
ora, este planeta que pode ser observado da Terra sem a ajuda de um telescópio, tem sido o planeta mais estudado. E sabiam que existem indícios de já ter existido ou existir água em Marte? Estás a ver se eu me engasgasse lá para ter água.
Não, mas a água não é tão... Nós já vamos falar disso mais à frente, mas não é tão fácil encontrar lá a água.
Sim, sim. Essa é uma das razões pelas quais as agências espaciais estudam a possibilidade da colonização do planeta pelo homem. Olha, e tu sabias que o céu noturno de Marte é verde?
Não, por acaso não sabia. Não sabia. É realmente muito diferente do céu noturno na Terra, não é? Um bocadinho estranho, mas é interessante, não é? Quase que dá para imaginar um cenário de um filme de ficção científica, não é? À noite, o céu é verde. Realmente nós estamos.
Como dizem que o verde é relaxante, não é? Pronto, olha, se calhar ajuda a dormir. É de noite?
Pois não sei, não faço ideia. Mas as auroras boreais também são azuladas, verdeadas. Mas isso é uma coisa muito específica. Agora imagina-te
o céu todo,
todo verde. É diferente, estamos noutro planeta, não é? Mas para quem nos está a ouvir já agora, provavelmente também sabiam que Marte é o quarto planeta a contar do Sol e o segundo mais pequeno do sistema solar. Marte tem cerca de metade do diâmetro da Terra, mas é um planeta menos denso do que a Terra e assemelha-se ao nosso planeta em alguns aspectos, vários.
E muita gente acredita que este planeta já foi habitado por uma espécie inteligente e há até quem defenda a teoria de que os sobreviventes dessa espécie inteligente vieram colonizar o planeta Terra após uma catástrofe que destruiu Marte.
Está, teorias para tudo, não é? Mas acho que a ideia de que os marcianos existiram ou existem estava acho que mais presente há anos atrás. Publicaram-se livros a defender esta tese, havia imensas bandas desenhadas que falavam de marcianos e de invasões de marcianos. Talvez algumas das pessoas que nos estão a ouvir saibam que no dia 30 de outubro de 1938 houve até um programa de rádio que simulou uma invasão da Terra por marcianos e que desencadeou o pânico na costa leste dos Estados Unidos. Como se vive numa época em que muita gente acreditava que havia vida em Marte e que os marcianos podiam mesmo vir à Terra, tudo se conjugou para dar alguma credibilidade ao que estava a ser passado na rádio.
Pois foi. É. Até porque há 85 anos o rádio era um dos principais instrumentos de entretenimento e informação de todo o mundo. As pessoas sintonizavam os seus rádios nas emissoras de confiança e escutavam boas músicas, novelas e os jornais diários.
Reuniam-se à volta da rádio.
Exatamente.
Não é?
Uhum. E de acordo com os relatos da época, aquele 30 de outubro de 1938 parecia uma noite normal. As pessoas assistiam calmamente aos programas da rádio, até que a rede de rádio CBS, Columbia Broadcasting System, interrompeu a sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia que foi apresentada como uma edição extraordinária, na verdade, era o começo de uma peça de radioteatro que desencadeou pânico em várias cidades americanas, porque as pessoas acreditaram que a invasão estava mesmo a acontecer.
Uhum.
A invasão dos marcianos durou apenas uma hora, mas marcou definitivamente a história da rádio e ajudou a CBS a bater recordes de audiências e a bater a emissora concorrente na época, que era a NBC.
Até esteve aqui uma vantagem enorme para a emissora.
Pois,
já viste,
pois,
não é?
É verdade.
E sabias, mas olha, que no dia seguinte um jornal americano, o Daily News, noticiou a reação ao programa. O título de primeira página foi: Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos.
Ah, e houve ainda mais uma situação. A dramatização foi transmitida na véspera do Halloween e passada, como disseste, em forma de programa jornalístico, com todas as características do radiojornalismo da época e às quais os ouvintes estavam acostumados. Incluiu reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam a viver o acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientais, gritos, a emoção dos supostos repórteres e dos comentadores. E tudo dava a impressão que se tratava de uma transmissão ao vivo, mas na verdade não era mais do que o 17º programa da série semanal de adaptações radiofónicas realizadas no Radio Teatro Mercury por Orson Welles. E este programa teve um impacto muito maior que qualquer outro transmitido antes ou depois.
É verdade. A CBS calculou na época que o programa foi ouvido, bastante gente, imagina, 6 milhões de pessoas, das quais metade sintonizou o rádio quando o programa já tinha começado e por isso perdeu a introdução em que era informado. Que
e não
era...
percebeu.
Não, e acreditaram que isto estava a acontecer. No início eles diziam que era mais um programa de rádio teatro semanal. Portanto,
mas quem não ouviu o início
pensava que era uma notícia à séria. E pelo menos 1,2 milhões de pessoas acreditavam realmente tratar-se de algo real que estava a acontecer. Dessas, 500 mil teve a certeza que o perigo era mesmo iminente, entrando completamente em pânico, sobrecarregando linhas telefónicas. Houve aglomerações nas ruas, congestionamentos causados por ouvintes apavorados que tentavam fugir do perigo. Os hospitais ficaram cheios de pessoas que recorriam às urgências em pânico. Houve até uma tentativa de suicídio. Foi uma coisa terrível. Os jornais da época, como o Daily News de Nova York, reportaram que até houve uma rapariga que se desesperou e com a notícia saiu a correr pela rua, acabou por cair e partiu um braço. Mas
que
foi assim, menos grave.
Que desgraça!
Foi uma coisa terrível.
Foi demais. Bem. O medo paralisou 3 cidades americanas e houve pânico, principalmente em localidades próximas de Nova Jersey, de onde a CBS emitia e onde Orson Welles situou a sua história. Houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores também em Newark e Nova York.
E para além, mas para nós contarmos aqui bem esta história, é preciso começar por dizer que o enredo desta radionovela foi escrito a partir de um livro de ficção científica chamado A Guerra dos Mundos, do escritor inglês Herbert George Wells, e que foi um dos precursores da literatura de ficção científica. Este livro, publicado em 1898, foi uma das suas obras mais conhecidas e conta a história da chegada de centenas de marcianos a bordo de naves extraterrestres e tem Londres como cenário, sendo que esta invasão marciana, fictícia, claro, no livro, acaba por destruir na história, não é? Acaba por destruir parte da Inglaterra. Agora, o roteiro para o programa de rádio, transmitido já muito mais tarde, em 1938, é do então jovem e quase desconhecido ator e diretor de cinema americano, Orson Welles.
É verdade, e na peça ele fazia o papel de um professor da Universidade de Princeton que liderava a resistência à invasão marciana. E o que tornou tudo mais credível foi que Orson Welles combinou elementos específicos do radioteatro com os dos noticiários da época. Portanto, ele escreveu num estilo jornalístico e tecnologicamente atualizado para a sua época. Uhum. O que é facto incontestável é que a rádio, na época, tinha uma influência suficientemente forte a ponto de poder causar tantas reações imprevisíveis nos ouvintes. E o programa Invasão dos Marcianos não só tornou Orson Welles mundialmente famoso, como é considerado, segundo os profissionais de comunicação, o programa que mais marcou a história da mídia do século XX.
Realmente aquilo teve um impacto terrível. Mas já agora sabiam que quem nos está a ouvir, e tu, Lisa, que se cá também já ouviste falar, posteriormente esta experiência foi repetida em outros lugares do mundo e com consequências também muito sérias. Por exemplo, em 1949, em Quito, no Equador, quando os ouvintes souberam que o programa era ficção, passaram de apavorados a enfurecidos.
Pois, furiosos, claro.
Imagina, atearam fogo ao prédio da rádio e no final dos tumultos até houve algumas mortes. Isto foi mesmo grave. E por acaso sabiam que em Portugal também foi recriada esta peça radiofónica? Ah, pois. É verdade.
Ah, é aqui em Portugal?
Sim, sim.
Olha,
em Portugal houve 4 versões. Em 1959 pela Rádio Renascença, nos anos 80 pela Rádio Comercial e pela Rádio Braga e já em 1998 pela Antena 3. Nesta edição, esta última de 98, como em muitas das outras anteriores, muitos ouvidos também foram apanhados de surpresa e literalmente fugiram, mesmo em contramão pela autoestrada, o que é relatado na época, depois da estação reportar a descida dos OVNIs em Palmela, que iam avançando sobre Lisboa. Imagina.
Ui, meu Deus.
Isto,
olha,
no final do século XX, e as pessoas ainda acreditaram que havia marcianos que estavam a invadir Portugal.
Se calhar as pessoas queriam dizer alô, alô, marciano.
Vamos ver. Ouvir.
Down the high society. Down, down, 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 down.
Alô, alô, marciano. A crise tá virando zona. Cada por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque tá cada vez mais down the high society.
Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Mas down the high society, down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down.
Alô,
gente fina é outra coisa, entende? Você pode mais cantres como este galinha escolher.
Nós já vamos continuar a falar sobre Marte, não é? Hoje não temos cabeça na Lua, temos cabeça,
temos
em,
cabeça
Marte,
em Marte,
não é?
Já vamos continuar.
Mas
antes disso, temos aqui connosco a Yanara Mota Pinto. Nós já tínhamos falado no início do programa que ela ia estar connosco hoje. Olá, Yanara.
Olá.
E a Yanara hoje vai-nos pôr a par de tudo o que se vai passar agora em dezembro.
Exato. E acho que é uma agenda recheadíssima, não é?
Pronto, sim,
então,
sim.
Vamos lá ouvir.
Olha, em dezembro, primeiro obrigado por me receber aqui.
Sempre gosto. Essa é sempre bem-vinda.
Nós, esse final de semana, abrimos o nosso mercado. Um mercado cheio de atividades, cheio de
É já este fim de semana, sexta?
Já este fim de semana, dia 1º.
Ah, sim, 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 sim.
Logo no início,
logo no
do,
início
mês
do mês
de dezembro, mês do Natal, e por isso é um mercado de Natal, não é?
É um mercado de Natal, que vai ficar do dia 1º de dezembro ao dia 6 de janeiro.
Até o dia 3.
Exatamente. Temos muitas atividades planeadas para ali.
E
o mercado abre de segunda a quinta, de 10 às 22. Sexta, sábados e domingos e feriados, de 10 às 24.
E onde?
Então,
onde
está? É no Jardim Vasco da Gama. Passei lá ontem para ver como é que estava a montagem.
Como é que estava
então,
a andar?
Está tudo a andar, está tudo já quase pronto.
Está quase pronto. Luzes de Natal, tem casa do Pai Natal, tem uma árvore enorme que vai ser colocada hoje. Vai haver degustação e venda de produtos regionais.
Essa parte
venda
interessa.
De artesanato,
como sempre.
Pronto, e também vamos ter ali naquele, perto do mercado, no mesmo lugar onde está montado o mercado, vão estar em exposição para votação os presépios que estarão a concurso feitos pelos alunos das escolas da freguesia de Belém.
Ah, isso é muito engraçado.
É verdade, há um concurso.
Imperdível.
É verdade. Então, as escolas inscrevem-se, cada escola pode concorrer com um presépio. E que depois vão ser expostos aqui nesta feira, no mercado, na feira. É um mercado de Natal, não é?
Mercado, como se chama? Exatamente.
No mercado de Natal. E que depois também vão a votação.
Exato.
Para eleger o melhor presépio.
Okay.
É bom, Yanara, ter muito. É muito bom ter. Que eu reparei, a Yanara estava aqui a dizer os horários, e é um horário até bastante alargado, não é?
Não é?
É muito bom.
As pessoas. Não fica apenas reduzido às pessoas que vão passando pelo jardim, mas como este horário é alargado, as pessoas que moram aqui, que estão a trabalhar durante o dia, mais à noite podem passar.
E se calhar a Yanara estava a falar isto do concurso dos presépios, se calhar também podemos convidar os pais dos meninos que fizeram os presépios a ir lá abaixo,
fundamental
ao mercado,
para
verem
o
também
trabalho.
Não só o trabalho dos filhos, mas também dos outros meninos das outras
e depois
escolas.
Aproveitam e vão lá.
Exatamente.
Resto, comprinhas. Casa do Pai Natal. Mais as comidinhas.
Outra coisa que vai haver este ano é atividades para as crianças.
Então,
há brinquedos, há algumas atividades para as crianças
que vão com os pais,
infantil.
Que vão com os pais, não é? Portanto, ou que podem ir com os pais ou que podem ir com as escolas. Não, as atividades é no mercado.
Para ir com os pais,
sim,
mas nós estamos organizando depois com as escolas também. Mas isso já é
uma segunda fase.
Depois a Yanara volta cá para falar.
Exatamente.
E para divulgar.
Pronto. Sim, porque há mais novidades, não é? Há mais coisas.
No dia 2 há um concerto maravilhoso com na verdade não é um concerto, é uma apresentação de um coral com 40 vozes vindos da Finlândia, terra do Pai Natal.
É verdade.
E organizado pela Embaixada da Finlândia, junto com a Junta de Freguesia e o Museu dos Coches. Vai ser no novo auditório, no Museu do Novo Okay.
No auditório do novo Museu dos Cães.
Eu faço sempre confusão. E é às 17 horas. Vai ser muito interessante, porque vão ser várias músicas, são um coro
são músicas de Natal.
Só músicas de Natal, cantadas em finlandês e também em inglês. E aquelas músicas todas que a gente já ouviu
já
e adora. Eu adoro. Eu primeiro de dezembro só ouço músicas de Natal.
Faz parte do Natal.
Aqui até o Natal, só música
só de Natal.
E depois do concerto, que deve durar mais ou menos uma horinha, a embaixada vai servir uns cookies e uma bebida típica finlandesa, que é uma coisa muito típica deles, servirem esse tipo de agrado aos presentes.
Faz parte da tradição finlandesa.
Faz parte da tradição finlandesa.
Isso é uma atividade, portanto, é um concerto em que as pessoas compram um bilhete?
Não. É gratuito.
É gratuito.
Entrada gratuita.
Isso é uma parte importante, se calhar, para muita gente.
Exatamente.
Que está a ouvir, porque às vezes pensa, pois é tudo muito caro e depois tem que pagar a entrada. Não, senhor, é livre, não é?
Entrada livre. Esse espaço é um espaço ótimo, porque é grande, cabe muita gente. E o que é interessante é que as pessoas podem ir para ver o concerto e depois irem ao mercado.
Ao mercado, pois, claro.
E é uma atividade para fazer com crianças, com seniors, exatamente.
É dia 2, sábado.
No dia 2,
no sábado bem passado, convidamos aqui os nossos ouvintes.
Para abrir as festividades natalícias em Belém.
Exatamente.
Acho que vai ser muito engraçado. Acho que... E realmente, esta é já uma segunda edição deste mercado, este ano com muito mais coisas, não é?
Com muito mais.
Imagina para o ano, nem sei.
Isto cada ano vai melhorar.
Cada ano vai ter mais coisas, não é?
Nós rezamos muito para Santa Clara. Eu sou muito fervorosa de Santa Clara.
Santa Clara é
para parar de chover.
Nós aqui é com São Pedro, não é? Mas não faz mal. Há que rezar aos santos todos para ver se está há um tempo, não é?
Nunca são poucos.
Nunca são mais. Já dizia Jorge Benjor, Santa Clara Clariai.
Pois, Santa Clara Clariai. É isso mesmo.
Okay. Pois é, que a chuva, porque ano passado nós tivemos um grande problema com o pobre do mercado, ficou mesmo.
Estava muito mau tempo.
Estava muito mau tempo, foi muito difícil. E esse ano estamos com muita.
Por um lado, enfim, este ano nós estamos com um clima anormal, não é?
É.
Que tem toda a parte negativa que nós sabemos. Mas neste caso. Calhava bem
estar uma chuva tanto.
Pelo menos
que não chovesse.
Que
chovesse menos.
Chovia só a partir das 22.
Exatamente.
E das 23, sábado e domingo.
Exatamente. Eu acho que vai ser muito interessante.
A perspectiva é ótima.
Naquela área de Belém, fecha às 5 da tarde, por causa dos museus.
É verdade.
E não passa muita coisa.
E assim sempre tem vida.
Sim, tem vida.
E muitas das pessoas que estão a passear na zona também, como os monumentos fecham, podem aproveitar e sair e ir logo.
O Museu dos Cães está sempre aqui muito ativo, não é?
Está sempre muito ativo.
Muito participativo.
Nós também fizemos uma árvore de Natal com o mesmo pessoal da organização do mercado, fez uma árvore de Natal no Museu dos Coches, para também marcar essa parceria nossa com o concerto, né, com a apresentação do coral. E temos aí
uma surpresa, não é?
Uma surpresa.
Mas como é surpresa, não podemos dizer.
Fica aqui para os ouvintes ficarem com curiosidade.
Sim, ver. Porque vai acontecer. Qualquer coisa. É uma surpresa. Não podemos dizer mais nada.
Olha, mas o mercado tem Casa do Pai Natal.
Ok.
Tem. Deixa eu ver aqui que eu trouxe tudo bem anotadinho.
É tanta coisa que não esqueci.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Tem a Casa do Pai Natal, tem. Cadê, meu Deus do céu?
A árvore Natal, a casa do Pai Natal.
A árvore gigante, pois, como a
os hotéis que eu já falei.
Os banquetes, também já disse, a senhora. Os comezibe.
Ai, ela só pensa nisso.
Não é? E como é que é possível tão magrinha?
Nem
onde comente. É que ela mete aquela comida toda e fica empalido, não é? Como é que é possível?
Deve ser um padroeiro qualquer, porque eu tenho essa passada.
Ele é gente com sorte, não é?
Eu até parece que vocês são gordos, vocês são magricinhas as duas também.
Sim, não é? Há pessoas que é só o ar engorda.
Podem é não comer tanto como eu.
Pois, porque se fizéssemos isso, imagina. Estou a falar por mim, claro que não estou a falar pela Ana, obviamente. Mas há pessoas que até o ar engorda. Tu não comes e não sei nada, palito, elegante.
Mas essa época do ano não é época para falarmos.
Pois não é.
Esse tema é proibitivo, não é?
Já época ontem ganhei um bolo rei.
Foi? Já?
Sim. Ela.
Não há como uma pessoa fugir aqui à... Epá, é época de Natal, é uma desgraça.
E eu já soube que no mercado vai haver doces, bolo rei, toda aquela, aquela pasta doçaria, os queijos, os enchidos. Ai meu Deus.
Por exemplo, as pessoas podem aproveitar para fazer as suas compras de Natal dessas coisas, das doçarias,
das regionais,
no mercado.
No mercado,
exatamente. Pois. Dá uma voltinha por ali, visitam-se o Pai Natal, vêm a árvore de Natal, ouvem o gozo e... compram umas coisinhas que levam para a ceia de Natal.
Que levam para a ceia de Natal, exatamente.
Pronto. Muito giro.
Está feito o convite.
Pronto. Não se esqueçam. Dia 2. Abre dia 2.
Dia 2 começa.
Abre dia 1. O mercado.
Abre. Ah, bom. Dia 2 é o concerto. A inauguração é dia 1.
Dia 1.
Dia 2 é o dia que tem o concerto, mas depois aquilo fica
até
dia
6 de janeiro.
Até o dia 6 de janeiro. E depois eu volto aqui para ir falando das atividades que nós vamos fazer durante
todo o mês. Está combinado já.
Combinado, exatamente. Okay. Já é quase nosso habitué. E a Nara, coitada.
Sim, aliás, estamos seriamente a pensar em introduzir aqui mais um segmento. Que
uma rubrica.
Sim, é isso mesmo.
Cultura. Está muito bem.
Mas claro.
Exatamente.
Isso é uma parte que eu acho que interessa muito às pessoas que ouvem a rádio, né? O que é que se passa aqui na freguesia?
Exatamente. Não, olha, então agora já vou começar, vou deixar meu comercial aqui.
Ok.
Que é aproveitar, tem que aproveitar gente. É, nós organizamos visitas guiadas a museus e a várias exposições de arte. Vamos organizar uma agora no Museu da Marinha. Vamos organizar também uma na Casa da América Latina, uma exposição sobre têxteis. Quiserem participar e vir, é gratuito. E é só entrar em contato conosco pelo cultura@jf-belém.pt.
Então, pois fica aqui o convite.
Não se esqueçam.
E não se esqueçam que Belém faz muitas coisas gratuitas.
Uhum. Então não
muita
faz.
Oferta para os nossos ouvintes.
É não é? Em Belém acontece.
Em Belém coisas. Acontece.
Exatamente. Coisas boas, não é?
É verdade. Okay. Muito obrigada, Yanara.
Obrigada
e contamos
muito
consigo obrigado. Para uma próxima.
Uhum.
Obrigada.
E fazemos agora uma pausa para a música com Little Mix Red Planet.
But now back on my feet, thanking you for letting me to your galaxy. Bum, ba, dum, bum, my heart beats for you and I to explore things. The way you make me feel like I never explain. You make me feel that your love is real.
Mais uma vez, boa tarde. Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Neste momento está no ar o Olá Vizinho, que ficará consigo até cerca das 16h30 desta tarde. É verdade, é verdade. E ainda sobre o planeta Marte, temos um assunto que está na ordem do dia. Em relação a este planeta, falemos sobre a colonização de Marte. Será um sonho distante ou algo impossível?
Olha, não sei bem o que dizer. Mas se você que nos está a ouvir já está cansado deste planeta e está a pensar na opção de se mudar para outro planeta, por exemplo, para Marte, e já está a preparar até a bagagem para a viagem.
Pois, pode estar.
Temos uma notícia, uma má notícia para si. Isto porque provavelmente a viagem não vai acontecer tão cedo.
Desfaça as malas.
Pois, ou então arrume lá para. Porque não é para já, não é para já. As dificuldades realmente de uma possível viagem tripulada a Marte não são segredo para ninguém, porque isto já está muito na ordem do dia, toda a gente fala nisto, os cientistas, enfim, tudo isto. Mas podem ser ainda mais desafiadoras quando se pensar, para além da viagem, não é? Quando se pensar na permanência por longos períodos de tempo no planeta vermelho, porque a viagem demora aqui um bocadinho.
Que é verdade, sim, é? Sim. E apesar de Elon Musk dizer que prevê que as primeiras viagens a Marte sejam dentro de 3 ou 4 anos.
Mas isso é na cabeça dele.
Na cabeça dele, o que é facto é que provavelmente as viagens tripuladas ainda estão muito distantes. O simples facto da viagem até lá durar mais de 6 meses implica uma série de desafios, como por exemplo a quantidade de coisas que será necessário levar. Imaginem quanta comida.
Comida.
Medicamentos e outros artigos que serão necessários para os 6 meses de viagem. E imaginem como será difícil colocar isso tudo dentro de um foguete.
Pois, embora ele seja um foguete grande.
Um mega,
não é?
Foguete.
Um mega foguete. É. E há aqui outro aspecto a considerar, Luísa. Nunca um ser humano fez uma viagem espacial tão longa, o que significa dizer que ninguém esteve em condições semelhantes. Imagina, o confinamento naquele foguetão, não é? Durante aquele tempo todo. A radiação a que está expostos, os passageiros estão expostos. Os riscos de uma falha no caminho e os efeitos físicos que uma jornada deste tipo pode causar no ser humano, e são coisas que apenas podem ser estimadas a partir de diversos estudos e nunca foram sentidos na pele, não é? Porque isto nunca aconteceu antes. Além disto, o período de menor distância entre Marte e a Terra, os tais 6 meses, acontece uma vez em cada aproximadamente 2 anos, o que significa que não só o retorno poderá ser demorado, temos que esperar que haja aqui a aproximação entre os dois planetas, como também inviabiliza uma missão imediata de resgate caso algo corra mal. Lembras-te que há um filme sobre isto, não é?
É. E é complicado. Mas vamos considerar que já superámos as dificuldades dessa viagem e imaginar agora como será viver em Marte. Primeiro, precisamos de um sistema de suporte de vida que nos garanta água, calor e uma atmosfera adequada e oxigênio para respirarmos. E precisaremos cultivar em Marte a nossa própria alimentação. Estás a ver? Alimentação, isso é muito importante.
São pensamentos, coisa terrível.
E para isso precisaremos, mais uma vez, de água, extensas estufas, aquecidas e com uma atmosfera semelhante à da Terra. De acordo com o que os cientistas apuraram, poderemos talvez extrair a água do subsolo marciano, mas para que tudo isso funcione, vamos precisar de muita energia.
Sim, e a energia realmente, Luísa, é o outro grande problema. Marte também não tem rios onde poderíamos instalar centrais hidroelétricas, por exemplo, nem uma atmosfera densa o suficiente para que a energia eólica seja viável, e a instalação de uma central nuclear seria aqui um pouco problemático e complexo, não é? Então, a energia solar seria a alternativa mais viável. Mas nem isso é tão simples por lá, não? Devido à sua distância do Sol, a produção de energia solar em Marte tem apenas metade da eficiência em relação àquela que se produz no nosso planeta Terra.
Pois. Mas antes que os primeiros colonos chegassem ao planeta vermelho, seria preciso construir provavelmente a tal central de energia solar para produzir energia, para manter os sistemas de produção de oxigênio, captação de água e principalmente de aquecimento. Porque sabias que Marte é frio e não é pouco.
Não é pouco, sim, sim. Segundo parece, tem temperaturas médias que variam, imagina, entre os 4 graus positivos e os 88 negativos.
Estás a ver eu como sou friorenta algumas vezes.
Não sobrevivias
quais nada nenhuma. E lembra. Sem alimentação, nunca na vida.
Pronto, não és uma candidata para uma viagem a Marte, não. Muito menos para um colono de Marte, não é? Sim. E isto acontece, estas variações que acabei de referir, nas regiões mais quentes.
Está bem.
Que, assim comparando, são mais gélidas que os lugares mais frios do nosso planeta. Logo, imagina, se há uma falha no sistema de aquecimento, isto pode ser fatal. Sem falar, mais uma vez, na radiação, agora já no planeta, que é cerca de 2,5 vezes maior do que aquela que a Estação Espacial Internacional recebe. E, em teoria, isto poderá impedir uma permanência segura em Marte por mais do que 3 anos.
Mas parece que Marte não gosta de ter gente por lá.
Enfim.
Ok, não é bem assim. Na verdade, o ser humano é que não foi feito para viver lá.
Uhum.
Nós somos o resultado de 3,5 bilhões de anos de evolução do planeta Terra. Cada órgão, cada membro, cada parte do nosso corpo e cada um dos nossos sentidos e habilidades foram desenvolvidos para se adaptar ao ambiente aqui da Terra. E mesmo sendo Marte o segundo planeta do Sistema Solar que melhor reúne as condições para a vida, ele não é a Terra.
Pois não é mesmo. Por isso, para o tornarmos habitável a ponto de sustentar a vida semelhante à da Terra, sem a dependência constante dessas instalações, que poderão imitar, de certa forma, as condições do nosso planeta, seria preciso, mais tarde, terraformar Marte. Ou seja, que é isto? Terraformar Marte era transformar as condições atmosféricas, temperatura, pressão atmosférica, recursos de água e de sol do planeta para que ele possa sustentar a longo prazo uma colónia humana. E neste processo, além de extremamente complicado, é também, como se imagina, muito caro.
Ah, pois é. Mas cada uma das dificuldades poderá, quem sabe, ser superada com as novas tecnologias que estão a surgir a cada dia. No entanto, fica evidente que povoar o planeta vermelho não é simples. Mas, indiscutivelmente, Marte é a próxima fronteira da humanidade, apesar da sua colonização, por enquanto, poder parecer um sonho muito distante.
Mas quem sabe, se calhar não é tão distante assim. Nunca se sabe, não é? E pronto, com grande pena nossa, porque ainda havia aqui algumas coisas
muito para dizer.
Muito há para dizer sobre Marte, não é? Mas podemos fazer qualquer dia uma segunda parte, não é?
A segunda parte do planeta Marte.
É. Marte. Parte 2. Estamos então no final do nosso Lado 5, que voltará na próxima semana, neste mesmo horário, onde esperaremos por si aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Esta é uma rádio online que está consigo 24 horas por dia.
Então até à próxima terça-feira pelas 15 horas. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou o Luís Albuquerque. Despedimos-nos até ao próximo Olá Vizinho, que irá ser dia 5 de dezembro.
Já é mês do Natal.
É verdade, será o primeiro programa do último mês de 2023.
O tempo passa rápido, não é? É. E é o Natal, né? Já é um Natal aí à porta, uma época festiva de reunião da família. Mas, enfim, lá chegaremos e lá temos muita coisa para.
Temos ainda o Natal e depois, pronto, entretanto, até à próxima terça, às 15. E até lá, fique bem.
E fechamos com música, os Coldplay em, mais uma vez, Marte. Moving to Mars.
Somewhere up above the stars. The wreckage of a universe floats past. Somewhere up above the heart, a tiny little sea, some government's overthrown. Who knows when we'll be coming all at last. Stars. And I need all
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.